Olá, mulheres abençoadas! Hoje teremos mais um episódio do nosso podcast. O assunto será a mulher cristã e o puerpério. Então, fique com a gente, porque está começando mais um Papo de Mulher Cristã. Nosso assunto hoje, nós temos o texto base Gênesis 2, 24, que nós vamos ler agora. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então, hoje nós vamos falar sobre o puerpério. O que é? Quais as consequências que ele traz na vida da mulher? Quanto tempo demora? E hoje nós temos as nossas queridas e amadas irmãs em Cristo, a Luane.
Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente com vocês para falar desse assunto tão importante. Sim. E tão pouco falado, né?
Sim.
Então vai ser um papo muito legal, tenho certeza.
Eu sou a Leta Venar, uma alegria enorme estar aqui novamente. Um assunto muito gostoso, muito interessante. Fique conosco, vai ser muito bom.
Eu sou a Kátia e é um prazer estar de novo com vocês.
Eu sou a Disandra Martins e, como a Luane já disse, vai ser um papo muito gostoso e vai ser interessante não somente para você que já tem filho, mas para você que ainda não tem, será bom porque você vai aprender como se preparar para o puerpério.
Só avisando que aqui não tem nenhuma especialista, nós estamos batendo um papo descontraído, trazendo as nossas experiências, e vai ser muito bom, vai ser edificante para todos nós. Então, e aí, Ale, qual é a definição que nós temos de puerpério?
Essa palavra, de repente, assim, algumas aí... que estão nos assistindo,
né?
Não vão lembrar, o que é puerpério? Mas o puerpério também é conhecido como resguardo.
Sim.
Eu acredito que essa palavra também traduza e traga esse conceito. E o puerpério é o período que se inicia no parto e até que se haja um equilíbrio dos órgãos reprodutores femininos. Então, essa é a definição científica. Então, o que é o puerpério? Ele é o período que se inicia no parto até o retorno, o equilíbrio dos órgãos reprodutores femininos. Traduzindo em poucas palavras, é quando o corpo volta ao normal. E aí nós vamos precisar estabelecer para a parte técnica, para a parte prática do que acontece com o nosso corpo, nós vamos ter que diferenciar o puerpério ou resguardo também do que é o estado puerperal. E aí nós partimos para um outro conceito. O estado puerperal é um conjunto de perturbações físicas e psicológicas que acometem algumas mulheres em razão do parto. Então, há necessidade, é muito relevante que haja essa distinção, porque pode haver essa confusão no meio disso tudo, e nós precisamos fazer essa distinção de puerpério e estado puerperal, porque o estado puerperal é um pouquinho mais complexo, né? O que a Luane vai trazer aqui com muita propriedade. E o que pode acontecer dessa situação de estado puerperal? Não há jeito. Nós temos que dar um mergulho na história para poder falar de estado puerperal. Antigamente, havia uma preocupação muito grande com relação à gestação e não se tinha o que se tem hoje, né, de todo um preparo, de todo um acompanhamento da gestação, para que a gente pudesse ter a certeza de que estaria tudo bem com esse bebê ou não. Isso vem de uma inovação desses tempos agora. E aí, Nos primórdios do século XIX, por mais ou menos 1830, nós já tínhamos essa figura do que hoje nós chamamos do infanticídio, que é um crime previsto no artigo 123 do Código Penal, com uma pena de detenção de 2 a 6 anos. Ale, o que é infanticídio? Infanticídio é quando a mãe ela mata o seu próprio filho. E a rubrica lateral desse crime diz no parto ou logo após o parto. Essa fundamentação nesse crime, lá em 1830, no século XIX, porque havia uma preocupação da mulher em ocultar a sua desonra. Então, havia aí uma permissão de matar o seu filho para ocultar essa desonra. Então, isso tudo foi evoluindo até chegarmos hoje nesse crime do infanticídio, mas isso é uma coisa que já vem de muito tempo. A título só de ilustração, na Fenícia, crianças eram oferecidas em sacrifício. Na Roma antiga, na Grécia antiga, havia, às vezes, a determinação de um rei em falar o seguinte: não, vai nascer e nós vamos ter que tomar uma providência por conta de escassez de alimentos. Então, quanto mais crianças nascem, a população aumenta e, lógico, reduz essa proporção, essa desproporção de oferta e demanda de alimentos. Então, você tinha essa determinação do rei. Olha, nasceu, vamos matar, porque a recessão de alimentos é muito grande. E havia toda essa complexidade dessa situação. E isso foi vindo na evolução da história até chegar aos dias de hoje, como que a gente pode ver. Mas estado puerperal é uma coisa muito nova, porque antigamente não se tinha essa preocupação, acredito, né, Luane, de falar de perturbação. Uma mulher foi criada para isso, para ter filho. O papel dela sempre foi pautado nisso. Você nasceu para procriar.
E as pessoas elas costumam romantizar muito essa fase. E é uma fase que a gente precisa estar muito atenta. Hoje em dia existe, né, falando sobre o puerpério, que na minha época, como o da Alê também, a gente chamava de resguardo, mas é um cuidado que nós precisamos ter. Hoje em dia, com as nossas amigas que estão nessa fase reprodutora ainda, né? E a gente precisa estar muito atenta, porque existem vários estados psicológicos por causa dos hormônios que elas estão tendo falta, e a gente precisa ter atenção.
Exatamente, Val. Assim, a Alê trouxe para a gente um dado, acho que bem histórico, e que observacional, vamos dizer assim, né? Sim. Havia ali uma questão que acontecia e que eles não tinham conhecimento de como acontecia. E aí as leis vieram, né? Todos os estudos começaram a vir. Mas hoje a gente tem muito conhecimento do que acontece com essa mulher. Já não é algo fora da nossa realidade. É algo importante dessa mulher saber, dessa família saber, principalmente do esposo aí, das familiares mais próximos, de saber até onde é esperado, até onde e aí onde não é, porque aí a Lê trouxe para a gente algo muito grave.
Sim.
Né? Então, um estágio muito mais avançado desse estado. Mas o que acontece com a mulher nesse momento são alterações hormonais. Nós temos dois hormônios que prevalecem durante a gestação, que caem bruscamente ali após o parto, e sobe outro hormônio para a produção de leite. Então, na hora que a gente tem a subida desse hormônio, que é a prolactina, e a descida da progesterona e do estrógeno que prevaleceram na gestação, nós temos essas alterações hormonais que trazem sintomas para essa mulher. Sintomas que hoje também é chamado de baby blues, nem chega a ser depressão, né? Sim. Então, um sintoma, vamos dizer, normal, esperado, a gente até chama de baby blues, que muitas mulheres sentem. Uma tristeza, uma vontade de chorar, muitas vezes sem motivo aparente, né? Quando a gente fala sem motivo aparente, é porque aquela mulher está com um bebê saudável, teve um parto que foi tudo bem, e aquela mulher, mesmo assim, tem vontade de chorar. É, aquela mulher, às vezes, tem sintomas de alegria e de tristeza aí muito rápido. Então, isso é esperado neste início por conta dessas alterações hormonais. E aí o primeiro ponto é, muitas vezes essa mulher não sabe disso, ou essa família não sabe disso. E aí essa mulher ouve, por que você está chorando? Está tudo bem com você? Você teve um filho saudável? Você não tem motivo para estar chorando? E aí aquela mulher que está sem entender o que está acontecendo, sofre, se culpa, se cobra e começa a viver, muitas vezes, um momento muito difícil. Então, quando essa família entende o que está acontecendo, e essa mulher também entende que aquilo vai acontecer, por mais que a gente nunca consiga se preparar sem viver, né? A gente só sabe mesmo quando a gente está passando, ela consegue se ligar e, principalmente, a família consegue ficar atento e não o quê? Colocar palavras tão difíceis, às vezes, para essa mulher, né? Então, naquele momento, não, é assim mesmo, isso vai passar, a gente está cansado, porque é um momento, né, realmente cansativo, de restrição de sono intensa, de, muitas vezes, uma dificuldade de amamentação, a maioria das mulheres com muita dificuldade de amamentação. Então, quando a família está junto, vai entendendo e ajudando essa mulher. E aí, muitas vezes, a gente previne um segundo passo, que seria a própria depressão, que seria uma evolução, vamos dizer, desse baby blues. Então, a gente precisa pensar que essa mulher e essa família tem que ter esse conhecimento para conseguir se prevenir. E aí, à medida que as pessoas em volta estão atentas a isso, consegue identificar se realmente passou um pouquinho desse limite que seria esperado. E aí essa mulher consegue receber um tratamento adequado e não aí ter uma depressão profunda, algo que pode gerar chegar no nível que a Lê trouxe para a gente, né? Luane, até de rejeição do filho.
É. Luane, duas perguntas. A primeira, quanto tempo dura o puerpério?
Então, de uma forma geral, existe aí uma, até, né, para os antigos, assim, né, aquele resguardo era assim, 40 dias. Mas hoje a gente vai falar muito de quando esses hormônios começam a estabilizar.
Sim.
Então, isso vai depender muito de pessoa para pessoa. Mas, assim, o baby blues, ele geralmente, ele vai ser classificado até 20, 30 dias.
Essa era a segunda pergunta já, você já está adiantada.
Se passa disso, essa mulher precisa de uma avaliação médica, uma avaliação psicológica, porque a gente pode estar atingindo aí um nível aí um pouquinho avançado, sim, acima do esperado, que pode trazer prejuízos para esse momento tão importante da vida da mulher e que é tão difícil, né? E aí, às vezes, a gente pode, né, pela falta de conhecimento, proporcionar um tratamento adequado e não conseguir com que essa mulher viva esse momento tão, de uma maneira tão mais leve, né, na medida do possível. E aí, lá na frente, né, até sentir a vontade de voltar no tempo, para depois que as coisas se ajustam, para viver tudo aí de novo e poder ver aí de uma maneira diferente.
Eu quero fazer uma pergunta para a Kátia, que está muito quietinha. Kátia, você teve algum sintoma? Você reparou pós-gestação, algum indício no seu puerpério de estar mais para baixo, mais quietinha, mais triste? Foi tranquilo para você, seu puerpério? Como é que foi? Conta para gente.
Eu tive duas experiências.
Né? Você tem duas meninas, né?
Vamos pela primeira. É o que a Wani falou. A gente tenta se preparar, né, de todas as formas. A gente sonha, a gente espera, a gente, né?
Idealiza, né?
Mas tem certas coisas que acontecem que estão fora, às vezes,
do nosso controle.
Fora do nosso controle, né? Então, assim, eu tive a experiência de, logo depois da Alice nascida, eu tive uma notícia que ela ia precisar de uma cirurgia. Então, assim, mamãe, né?
De primeira viagem.
Que sonhou, esperou 10 anos, né, para ter e tudo aquilo. Então, é um pouco forte. A gente não está esperando por isso.
Sim.
É algo que realmente não passa pela cabeça, né? Então, a gente vai para casa, a gente vai com a notícia, a gente vai com o bebê, com o marido. E, realmente, vem vários sentimentos, aqueles turbilhões de coisas, de sentimentos, né? Momentos de choro, momentos de tentar entender. Só que, assim, no meu caso, a rede de apoio é super importante.
Muito. Nós vamos tocar nesse assunto.
Né? Uhum. Pessoas ao nosso lado. No meu caso, eu precisei, assim, só de uma visita, sabe? De uma irmã, sabe? De uma mulher de Deus que me visitou e que me deu uma palavra. E eu me agarrei à palavra.
Glória a Deus. Eu,
Deus mandou aquela pessoa,
sim,
né?
Sim. E naquele momento eu estava vivendo, foram alguns dias, eu precisei de poucos dias, graças a Deus, eu me agarrei àquela palavra e entendi que eu ia passar por aquilo não ia mudar. Mas a forma de que eu ia passar, estava na minha mão. Então, eu decidi passar da melhor forma possível. Aí eu lembrei, sabe, daquela passagem em Neemias, que a alegria do Senhor é a nossa força.
Uhum.
E naquele outro dia eu acordei alegre, feliz.
Amém.
E falei, eu vou ficar feliz e vou passar por tudo isso. E era uma felicidade que não era fingida, assim, né? Vou ficar feliz para mostrar. Não, realmente aquela palavra me libertou. Eu realmente fui ficando muito feliz, consegui curtir tudo que precisava ser curtido, que a gente espera, né?
Uhum.
Com o bebê, com tudo. E foi me dando força. As coisas foram acontecendo, as coisas foram se resolvendo da melhor forma possível, né? O meu esposo foi fundamental, assim, eu falo que foi maravilhoso ao meu lado, e isso realmente, assim, ajuda muito. Eles, assim, nos auxiliam. Então, quando eles nos apoiam e nos ajudam, isso é muito bom. Então, assim, a minha experiência foi mais ou menos assim.
E na segunda?
Eu dei a volta, assim, muito rápido, me agarrei à palavra, e eu falo, irmãs, essa palavra funciona.
Muito,
é maravilhosa.
Muito maravilhosa.
Crer nela é maravilhoso. E a segunda... Aí a segunda a gente já está, né?
Mais calejada, né? PhD.
Eu
PhD.
Eu passei, né? Eu fui bem treinada, né? Com todos os sentimentos, de como lidar com isso tudo. Então, na segunda, foi bem tranquilo. Bem tranquilo mesmo. Eu não senti nada.
Nada como a experiência.
Não, nada, Luane, porque na segunda gestação, a chupeta cai no chão, a gente passa na roupa e enfia na boca do bebê de volta, né, gente?
Às vezes a gente nem passa na roupa.
Mas um ponto que a Kátia falou é também muito importante, né? É a família e o marido.
A rede de apoio.
A rede de apoio.
A família está preparada para ajudar essa mulher, que é ter conhecimento do que está acontecendo, ter conhecimento do que vai acontecer com aquela mulher. Eu acho isso fundamental, porque essa mulher, muitas vezes, né, principalmente aí, vamos pensar ou no homem, que não entende nada dos hormônios femininos, porque eles não passam por isso, ou até daquela pessoa que foi mãe há muito tempo, porque a gente esquece.
Sim, sim, sim.
Aquela pessoa que foi muito, muito tempo, ela não lembra o que ela viveu naqueles primeiros dias. Né? A gente brinca, a gente esquece tanto que a gente tem outros.
Sim.
Né? Então, assim, essa família estudar, e hoje a gente tem muito mais conhecimento, né? Claro.
Mais,
né?
Instrução também,
mais,
né?
Mais instrução.
Temos acesso a mais informações, né?
Mas eu quero deixar para vocês aqui um versículo, para quem está em casa também. Independente de qualquer coisa, de mais difícil mesmo que a sua gestação tenha sido difícil, seu puerpério tenha sido difícil, eu queria deixar um versículo que fala bem assim, Salmo 127, versículo 3, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Então, independente de qualquer dificuldade, o Senhor mandou aquele filho para você e ele vai ser uma bênção.
Amém.
E lembrando também que a Lê contou a parte histórica, a Luane entrou na parte mais prática do assunto, Kátia nas experiências. Eu vou voltar aqui na Val, no versículo, mas todas nós temos que lembrar que o nosso filho, ele é uma bênção e ele será uma bênção. E outra, tudo passa. Por mais difícil que seja aquele momento, tudo passa. Uma hora vai passar. Uma hora você vai se reequilibrar. E, voltando na rede de apoio, a Val leu o versículo maravilhoso.
Eu vou repetir, tá?
Exatamente.
Então, vamos lá. Por essa razão, ou melhor, Gênesis 2:24.
Exatamente.
Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E eles se tornarão uma só carne. Então, a presença do esposo, a atenção do esposo é fundamental também.
Fundamental. E na rede de apoio, eu acho que a melhor rede de apoio começa no marido. Claro, sim, que a gente vai
certeza.
Ter o filho, vamos ter a família, o filho não. Vamos ter a mãe, vamos ter ali os irmãos, os primos, os vizinhos, ou alguém que ela contrata, né?
Mas essa mulher, ela quer o marido.
Quer o marido.
Né? No momento difícil, no momento que ela realmente está, por exemplo, chorando sem motivo, quem ela quer que abrace ela e entenda ela é o marido.
Gente, esse versículo... Luane, tirou da minha boca. Eu ia falar justamente isso. O homem foi a única pessoa que Deus determinou que a mulher fizesse uma só carne. Os dois estivessem uma só carne, somente com o marido. Então, ele vai ser a melhor pessoa, a melhor rede de apoio, e por mais difícil que seja para o homem também, porque é difícil para o homem a chegada do bebê. Eu vou contar, gente, a minha experiência. Eu não tive um puerpério difícil, mas quando eu trouxe o bebê da maternidade, eu e Rodrigo olhamos, eu cheguei em casa e era tudo tão novo, parecia até que a casa era diferente, porque eu trouxe aquele bebê junto e eu disse para Rodrigo assim... Rodrigo, o que nós vamos fazer agora com esse bebê? E Rodrigo me disse assim, que ele tem um senso de humor.
Apuradíssimo.
Exatamente. Ele falou, nega, deixa no berço. Se chorar, você vê se é fome, dá a mamadeira. Se chorar de novo, ele pode estar sujo, você troca a fralda. E assim a gente vai levar. Gente, e assim os dias foram passando, as coisas depois você... vai ficando natural, entre aspas, né? Você aprende a dar um banhozinho e tudo, aquilo vira uma rotina. Mas, no começo, a novidade é muito grande. E eu quero abrir um ponto aqui que é fundamental para todas as mulheres. A mudança vai acontecer, não é, Luane?
Com certeza.
A mudança vai acontecer porque, para toda mulher, acontece o mesmo processo. Científico seria a palavra certa, Luane?
Sim.
Sim, porque toda mulher tem os dois hormônios que ficam muito elevados durante a gestação e eles caem muito, né, depois que a mulher tem o bebê. E aumenta muito o hormônio do leite, que é a prolactina. Sim. Então, naturalmente... vão existir mudanças em todas as mulheres. Mulheres. Agora, umas...
Existem fatores...
isso aí que eu queria que você...
De risco para piorar ou melhorar este momento.
Exatamente isso que eu queria
por
que você
exemplo,
falasse.
Quem por exemplo, um exemplo, o preparo. Acho que a gente estava falando. O saber que vai acontecer, mesmo que você não tenha vivido aquilo ainda, mesmo que viver é diferente de saber, já é um ponto importante, já é um ponto a favor. A família que se prepara e saiba, o marido, principalmente o marido, né? Uhum. Aqui eu falo, primeiro o marido, né?
Sim.
Que se prepara, sabe o que vai acontecer com aquela mulher e tem a capacidade de ajudá-la, ficar atento, né?
Sim.
Aos sinais e qualquer coisa, pedir, né, o auxílio médico, outro ponto. Históricos, genéticos ou aí uma predisposição a ter depressão.
Sim.
Então, se essa mulher já teve depressão na vida, se ela tem históricos familiares, ela vai ter aí mais chances. Deficiências nutricionais.
Muito importante.
Aí, como nutricionista, a gente vai também entrar nesse ponto. Muitas vezes, a mulher se prepara para a gestação, come muito bem, suplementa nutrientes e esquece disso no pós-parto. Só que as necessidades nutricionais do pós-parto, da amamentação, né, são bem maiores do que na gestação. Porque além das necessidades para o bebê, ali através do leite, tem as necessidades da mulher, que também são altas.
Sim.
Tem o estresse, porque é cansativo, sim, então isso gera um estresse para o organismo, e tem a restrição de sono. Então, nós temos vários fatores que pioram as deficiências nutricionais. Então, se essa mulher... E ainda não tem tempo para comer.
Verdade.
É verdade.
Então, a chance disso piorar é muito grande. E aí a gente tem, né, que a gente até estava comentando antes, né, a questão assim, de cada bebê. Né? Nós sabemos que tem bebês que realmente dormem muito no primeiro mês, outros que não dormem tanto. Então, essa mulher que tem um bebê que acorda de hora em hora, é claro que ela vai ficar mais cansada. Porque ela não consegue ter uma sequência um pouquinho maior que do sono. Aquele bebê que dorme mais, ele acaba fazendo mais intervalos. Então, isso dá um descanso um pouco maior para essa mulher. Então, tem mulheres, sim, que vão ter uma restrição de sono ainda muito mais intensa. E isso também vai piorar essa chance, né? Então, assim, são vários fatores. Por isso que essa mulher precisa ter conhecimento. Essa mulher e esse homem, né? Essa uma só carne. Precisam ter o conhecimento. E, ainda até puxando o gancho aqui, esse homem junto com essa mulher precisam entender que eles são uma só carne.
Sim.
E que esse bebê é um presente de Deus para aquela família.
Sim.
Mas que, como marido e mulher, eles precisam estar juntos. Eles precisam estar conversando sobre o que está acontecendo. Eles precisam tentar entender aquele novo momento. Porque existem dados que 23% dos casais se separam no primeiro ano de vida do bebê. E um a cada três desses casais falam que o problema foi a falta de diálogo. Então, eu acredito que muitas vezes a mulher não está entendendo o que está acontecendo, o homem menos ainda, ou a mulher até sabe o que está acontecendo, mas o homem não entendeu. E aí, um não conversa com o outro.
Aí entra a família, né?
Aí entra muitas
sogra,
vezes a família.
Mas eu queria falar para a Kátia uma coisa. Você falou uma palavra que, para mim, é a palavra-chave, o diálogo. Mas o diálogo não é só falar, eu preciso disso, eu não estou conseguindo dormir. Eu acho que a palavra, o diálogo, é você falar toda a verdade. Eu estou sentindo isso, não é, Kátia?
Sim.
Abrir seu coração para uma essa carne que você tem, uma só carne que você tem, que é seu marido. Falar toda a verdade para ele. Eu estou sentindo isso, 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 isso. Eu preciso desse tipo de ajuda. E ele vai se colocar no lugar dessa mulher. Porque as mudanças hormonais são na mulher, mas uma só carne está no marido.
Mas muitas vezes ela nem sabe o que ela
isso
quer.
Isso é verdade, isso é verdade.
Ela não
sabe
o que ela
tá
quer
sentindo.
Ajuda.
Ela não sabe
o quê.
Ela não sabe e vai cobrar de alguém que também não sabe e que, de repente, não sei como que vai ser o caráter dele de se colocar de uma forma voluntária, ter sensibilidade para isso. O assunto é extremamente complexo,
sim,
por isso. Tanto é... só que a título também de ilustração, o estado puerperal, nós temos aí a situação do direito comparado, nós temos aqui o infanticídio, né, previsto no nosso Código Penal Brasileiro, mas existe também o infanticídio na matéria penal de outros países. E tanto é sério e grave, né, o que acontece, que o estado puerperal é um caso de atenuação de pena. Porque a gente pensa assim, meu Deus, uma mãe mata um filho, essa criatura, ela tinha que viver o resto da vida presa por isso. Mas não, a pena é atenuada. Porque exatamente por conta desse turbilhão de coisas que acontecem no corpo
na
dela...
Na verdade, constatou-se cientificamente que,
sim,
as mudanças hormonais,
sim,
são,
sim,
muito,
sim,
grandes.
Exatamente, e por isso
mulher.
Hoje, dentro do direito penal brasileiro, é denominado até homicídio privilegiado, porque a pena é atenuada. O juiz pode falar, não, ela estava sobre uma forte emoção, que é, nesse caso, o estado puerperal, então eu posso, não eu devo, mas eu posso diminuir a pena.
Hein, Kátia, e você sabia transmitir para o seu esposo o que você estava precisando ou estava querendo?
É mais ou menos aquilo que você falou. A gente não precisa... Às vezes, a gente não sabe nem o que pedir. Mas só pelo fato dele estar disponível para ajudar e ali
Verdade.
Do lado, entendeu? Não precisa, entendeu? Porque, às vezes, você não sabe realmente o que você... Não sabe o que falar, né? O que pedir, explicar o que precisa ser feito. Você não sabe. Mas só pelo fato dele estar do lado, disponível, estou junto, vamos lá... Bola para frente, o que precisa.
É uma força etapa. Muito grande, é um ânimo renovado.
Não estamos,
né,
abordando esse assunto aqui à toa, né?
Exatamente.
Nós todas passamos Exatamente. Por esse momento e quanto mais a gente fala disso, mais as pessoas vão adquirindo conhecimento, porque realmente, às vezes, essa mulher não sabe o que está acontecendo, esse marido não sabe o que está acontecendo mesmo.
Sim.
Né? Então, quanto mais a gente fala, mais a gente tem, né, esse conhecimento e mais... Fácil, podemos dizer
mas
assim.
Mas tende a despertar as pessoas, né, a buscar informações sobre isso.
Sim, e querer dizer também que isso pode acontecer com você. Você não quer que aconteça, mas pode acontecer. E esse momento que seria de extrema felicidade passa a ser um momento de extrema frustração, principalmente quando chega realmente a depressão. Porque só o puerpério já causam várias mudanças na mulher. Dentro da mulher, né? E aí vão refletir nas atitudes dela. Mas quando evolui, Luane, para a depressão, aí o que, que precisa ser observado?
Quando evolui para a depressão, a primeira questão vai ser, pelo meu pouco conhecimento, primeiro, o tempo. Então, assim, esses sinais e sintomas que ficam por muito tempo. Então, muito mais aí do que 20 a 30 dias. E a piora desses sinais. Então, aquela mãe que, primeiro, vai aumentar essa tristeza, vai aumentar esse choro, aí a gente vai subindo os degraus, né? Vai deixar, não querer cuidar do filho, né? A gente vê muitos casos desses, né? A mulher realmente... E não é porque ela não quer, é porque ela não consegue. Então, assim, ela, às vezes, está ali a mãe dela, a tia dela ajudando, realmente ela deixa aquela pessoa tomar conta e ela vai para o quarto... E como se nada tiver, como se ela não, aquela criança não dependesse,
não
como
existisse,
se ela não,
né,
precisasse viver,
sim,
aquilo.
Sim.
Então, assim, esses eu acho que são os primeiros sinais, assim, dessa evolução. E aí a gente, claro, né, vai para sinais mais graves, mas quando a gente já fica atento a esses e busca ajuda médica, porque a gente precisa da ajuda médica, né, do psiquiatra. Primeiro entra em contato com o obstetra ou com o psiquiatra, que pode adequar um tratamento medicamentoso que muitas vezes vai ser necessário, às vezes só um psicólogo, às vezes os dois, e que é tão importante nesse momento, é tão seguro para essa mulher, mesmo que ela esteja amamentando, mas para que ela saia desse estado aí de doença, né?
Não, gente, outra coisa, um assunto muito importante que nós temos que abordar é, às vezes, a falta de informação e a vergonha que as pessoas têm de procurar um tratamento adequado. Porque muitas pessoas, não é, Val? Falam, sim, de psiquiatra como se fosse uma coisa ruim.
Que vergonha!
Que vergonha!
Primeiro,
eu, no psiquiatra,
vergonha, eu acho, dessa mulher que queria, talvez, estar disponível para o filho e não consegue.
Sim.
Né? Ninguém quer passar um puerpério difícil. Todo mundo queria viver aquele puerpério,
sim,
lindo,
sim,
romântico.
Culpa,
né?
Né?
Isso
sem
aí,
culpa.
Se culpa, né? Eu não devia, eu tenho um filho saudável. Até assim, né? Vamos pegar a situação principal. Eu tenho um filho saudável e está tudo certo, eu não poderia estar assim. Né? Então, essa mulher se culpa e ela não pode se sentir assim. E o medo até mesmo, né, que a gente, né, tem que falar aqui, de cristãos, né?
Sim,
que, eu ia falar que acha que
tabu,
é vergonhoso ter uma doença.
Tabu.
Não, né? Nós temos um Deus poderoso que é capaz de nos curar, que é capaz de fazer todas as coisas, que é capaz de mandar uma irmã para trazer uma palavra que mude a nossa vida.
Sim.
Mas muitas vezes nós temos que passar por aquilo. O Senhor permite isso.
E o cristão, o Senhor, passa, sim, por dificuldades, por lutas, por doenças.
E o Senhor nos deu conhecimento.
Isso é normal. Isso,
gente, a doença faz parte da soberania de Deus. Mandar uma irmã na casa da Kátia para trazer uma palavra, Deus entendeu que era aquilo que ela entenderia. Mas, para muitos, tem que procurar uma ajuda médica.
Especialista.
Exatamente. Nós temos uma irmã aqui na igreja que... ela precisou de um tratamento psiquiátrico logo após o parto, né? O bebê estava ali precisando de cuidados, mas ela precisava também se tratar. Por quê? Porque a carga hormonal era grande, porque a novidade era grande, porque a privação do sono era muito grande.
E quanto antes essa família busca o tratamento, melhor vai ser, mais Sim. rápido, mais fácil. E antes essa mulher vai ficar aí bem para viver esse momento que é delicioso, é cansativo, claro.
Mas é
a melhor coisa do mundo. É realmente um presente de Deus.
E outra coisa, gente, nós que cremos em Cristo, cremos na palavra, nós temos que se apegar em Deus, mas acontece que muito cristão fala bem assim: não. Nós não podemos, nós somos servos, nós somos crentes, como que vamos procurar um psiquiatra? Meus amados, minhas amadas, Deus criou os médicos. A medicina existe por conta da soberania de Deus. Então, você precisa de um tratamento. É você, a sua mente. Então, não tenha vergonha de procurar um tratamento. Não tenha vergonha de identificar se alguém na sua família ou dentro da igreja está passando por isso. Às vezes, você vai fazer uma visita discretamente, mas você observa que a pessoa está mais triste, que ela está ali muito chorosa, que ela está um pouco descontente, não está totalmente feliz. É bom avaliar. Porque, às vezes, o marido também está tão envolvido naquele bebê, naquela novidade, que às vezes ele não consegue observar, mas alguém de fora vai observar.
E deve ser assim, extremamente exaustivo essa mulher cristã receber esse rótulo: depressiva é igual a sem Deus.
Ah, é verdade.
Isso deve ser uma coisa pavorosa. E que já naquele momento todo de sensibilidade, de vulnerabilidade, às vezes até mesmo de falta de conhecimento, né, Luane? De falar assim: meu Deus, ainda mais essa situação, essa intervenção de terceiros que me rotulou, porque eu tenho uma depressão pós-parto, uma coisa científica, comprovada, que vai, né, vai acontecendo, ainda que de forma escalonada, e que a pessoa pode perceber, mas eu ainda tenho que receber esse rótulo.
Sim.
Nós precisamos quebrar esses tabus, esses paradigmas.
Exatamente.
Né? E trazer a nossa realidade de hoje.
A realidade humana, gente.
A realidade humana. Crente fica doente, crente precisa de tratamentos,
Sim.
tanto psicológicos, psiquiátricos, quanto para o coração, rim, pulmão. Nós precisamos disso. Então, esse tabu precisa, sim, ser quebrado.
Então, esse assunto vem justamente para dar força a isso.
Exatamente.
Existem coisas que precisam da medicina.
E quem nunca conheceu, quando às vezes uma amiga fala assim: mas, Alexandra, mas quando meu filho acorda, só eu que tenho o que ele precisa. Mas, meu Deus, o apoio do marido está ali naquele momento é fundamental. Sim. Até o seu ânimo.
Fundamental.
Melhora. Não, mas é você. Não, mas aqui, o restaurante é você, né?
É, o restaurante é você. A mãe.
Não, mas fica aqui comigo.
Gente, se o restaurante fosse aqui. O pai, acho que eles não conseguiam nem ficar de
não,
pé.
Não, é,
porque
não,
a
não
mulher...
Tem, né? Uma temperatura de 37,5, né? Já
gente,
não dá, não tem
39,
como, né?
39 a gente está levantando, fazendo comida, 39 botando filho para a escola, comprando presente para o aniversário.
Para aniversário que ele vai do coleguinha.
Pois é. Mas aqui, gente... O assunto está muito informativo, mas eu quero aqui dar uma palhinha para os homens.
Fala.
Diga. A retomada da vida sexual, gente, é muito importante a gente falar sobre isso. Como que é esse retorno, a retomada da vida sexual? Eu tenho um versículo que fala sobre isso, tá? Não é coisa da minha cabeça, a retomada da vida sexual.
Fala aí.
Posso falar?
Fala.
1 Coríntios 7, 4. Kátia me lembrou aqui que eu estou olhando para o versículo e não estava enxergando. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 4, fala assim: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. O 5, não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento. É um assunto forte, né, gente?
É, bem complicado, bem forte.
E, na verdade, nós não vamos entrar em muitos detalhes. Nós só queremos dizer que é muito importante que a mulher retome a vida sexual, porque, muitas vezes, gente, a gente fica meio preguiçosa.
A prolactina não dá...
Isso aí, Luane.
O desejo sexual para a mulher. Porque é uma questão fisiológica, né? Hoje existem métodos contraceptivos,
sim,
mas não existia, né? Não sempre existia uma forma que Deus nos criou mesmo. Então, enquanto temos prolactina, nós não temos desejos para que realmente aquela mulher também tenha tempo de cuidar do filho, sim, e não engravide aí um atrás do outro, né? Uma gestação tão próxima da outra. É uma outra questão também que, muitas vezes, durante a amamentação, essa mulher não está nem ainda ovulando, né? Isso pode acontecer, mas não tem um tempo certo. Isso pode acontecer com 3 meses, pode acontecer com 1 ano, depende de mulher para mulher, enquanto ela aí está amamentando. Então, isso dificulta a mulher, porque a mulher não deseja aquilo ali. Ela está muito voltada para o filho,
sim,
por conta do hormônio. Só que nós temos um homem que não está vivendo isso.
Exatamente, meninas. Gente, eu estou tocando nesse assunto porque eu tive isso. Eu fiquei um pouco preguiçosa para retomar, sim, a minha vida sexual. Mas o meu marido não estava preguiçoso. Então, eu tive que ter a consciência de saber que ele tem uma necessidade fisiológica. E a necessidade dele sou eu. Né? Porque é o natural do casamento,
carne,
o sexo,
né?
Uma só carne. Então, assim, nós estamos tocando esse assunto porque precisa haver da mulher não somente, não, é só meu filho agora. Eu tenho
assim
tempo.
Como o homem tem que ter o conhecimento daquele início para ajudar a mulher,
isso.
A mulher tem que ter esse conhecimento da fisiologia do
homem.
O
olhar para o marido.
E ela também tem que entender uma só carne.
Exatamente.
Não ele, né? Então, no momento que aquilo for possível, né? Porque existe um tempo,
exatamente,
aí, né? da medicina e tal. Então, na hora que aquilo for liberado pelo obstetra, precisa desse diálogo. Então, o homem entender que talvez essa mulher não vá procurá-lo, não vá estar muito animada, porque ela está vivendo um momento hormonal,
sim,
que não ajuda. E ela também entender que ela está vivendo esse momento e procurar entender o seu marido.
O versículo, na verdade, fala exatamente sobre isso, que o seu corpo é do seu marido, mas o corpo dele também é seu. Então, é uma troca. Vocês pertencem a um ao outro. Uma só carne, mas ele está te ajudando ali no seu puerpério, na sua rede de apoio, mas ele também está ali esperando o momento em que você vai estar pronta. E existe um tempo também, não é, Luane? Assim que a mulher tem o bebê, existe um tempo também que ela... Liberado pelo obstetra, né?
Geralmente é 30, 40 dias, mas isso vai depender muito do... Acho que eu não sou obstetra, mas eu acredito,
sim,
que isso vai depender muito da via de parto. Então, daquela avaliação realmente pós-consulta, né? Pós-parto, a mulher volta,
sim,
ali no obstetra. Então, o obstetra consegue fazer essa avaliação do corpo da mulher, né? Com certeza tem algumas que retornam mais rápido, outras,
sim,
que não. Mas existe até o tempo do resguardo, né? Tradicionalmente,
resguardo.
Que são 40 dias.
Resguardo.
Cada mulher, né, responde de uma certa forma. Aquela que amamentou mais, tem aquela que amamentou menos, tem aquela que nem consegue, né? Então, acho que isso também interfere.
Sim, com certeza. O tipo de parto, né? Parto normal que teve laceração ou não. Eu acredito que isso tudo deve interferir,
não,
sim.
Com
a amamentação também, que às vezes
um tanto quanto
traumática para algumas.
Né? Muda a questão da palavra.
Exatamente. Nós estamos falando que a gente precisa agradar o marido.
Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei do primeiro podcast.
Fala.
A hierarquia familiar na contramão do mundo. Quando o filho chegou,
já existia um casal.
Muito bom.
Já existia um casal.
Gente, é muito importante a retomada, não é? Parece que está recomeçando, né? Tudo novamente.
Tudo
então,
de
assim,
novo.
Com cuidado, ele, ela, ele
com
muito jeito.
Né? E com o resultado daquele amor.
E outra, o marido com gentileza de também, né, gente? Não é porque o corpo é da mulher é seu. Não, é com educação, é com gentileza, é com diálogo, é com amor.
É com amor.
Exatamente.
É com amor.
Nós não poderíamos deixar esse assunto, né, gente?
Não tem como passar.
É um assunto tão rico, tão
rico,
vasto.
E o assunto que permeia a vida cristã. A mulher, todas nós passamos por isso e todo dia
Deus
alguém vai passar.
Deus nos criou para isso.
Exatamente.
Exatamente. Nós fomos preparados para isso.
E crescer e multiplicar.
Exatamente.
E quando nós estudamos, na nossa reunião de pauta e o tempinho que nós temos, né, para poder nos dedicarmos a isso, nós estamos aqui para passar, né? Aquilo que você disse, nós não somos técnicas, nem especialistas, nada. Mas, com essa oportunidade de poder passar essa orientação para quem nos assiste e o quanto nós aprendemos. E isso é que é o mais maravilhoso. Da nossa reunião de pauta, falando do misticismo em relação a certas coisas,
sim.
Com relação à situação de estado puerperal. É um campo muito delicado.
Delicado.
Muito delicado. Essa coisa do místico, né? Do rótulo.
Você está falando em relação a não procurar um psiquiatra.
Exatamente.
Sim, sim,
exatamente.
Né? Porque
exatamente,
a pessoa, se você é crente, você não pode fazer isso. Mas acontece que coisas ruins vêm para quem são. Para nós também, para os servos. E eu até comentei outro dia com as meninas, hoje eu tenho entendido o que é soberania de Deus. Antes eu não entendi. Eu vim entender isso talvez há 2 anos, 1 ano para cá. E Deus é soberano. E eu estou servindo a Ele. O que acontece comigo está debaixo da ordem dEle. O que Ele determinar para mim vai acontecer. Mas eu tenho que retomar a minha vida. Por quê? Porque o filho foi Ele que me deu. Porque o filho é uma bênção. Porque eu preciso... Se houver necessidade, procurar um médico, eu preciso procurar o marido atencioso, atento, a família. Então, tudo isso são assuntos que envolvem a mulher cristã e fazem parte do nosso dia. E quando eu falei no começo que era um assunto de despertamento, até mesmo para quem ainda não tem filho, é de você ir lendo sobre esses assuntos. Por quê? Porque pode vir, sim, a você ter um puerpério difícil e ter aquelas mudanças drásticas hormonais e desencadear numa depressão. Eu tive depressão, graças a Deus, não foi depois do meu puerpério, foi bem anos depois que eu já tinha meu filho, foi difícil, mas a minha rede de apoio foi meu marido, ele foi fundamental. Então, ele fez jus ao versículo de uma só carne, ele esteve ali comigo. Então, o que a Luane falou, o que nós queremos na nossa gestação, quem já tem filho há muito tempo ou ainda vai ter, é que o marido esteja presente, né? E nada vai mudar a respeito disso, porque a palavra é que está dizendo isso, que o marido tem que estar ali junto com a mulher, porque ela é uma só carne com você. E esse já define já o nosso assunto cristão de hoje, né?
O assunto é vasto, o assunto é polêmico, o assunto é bom de conversar, de falar, mas o nosso tempo acabou.
Ai, é tão ruim quando acaba.
Quando acaba é ruim.
O nosso tempo acabou. E a gente espera que você assista, que você goste, que você curta e queremos que você se identifique com aquilo que a gente tem colocado nos nossos podcasts. E também você pode fazer a sua sugestão. O que você queria que nós falássemos nos próximos podcasts? Então tá aberto isso, tá bom? Foi um prazer tê-las conosco.
Delícia,
e até o nosso próximo Papo de Mulher Cristã.
Tchau.